Começando mais um CDFcast, pessoal, o podcast do Cueca de Fora. Aqui na mesa hoje, Player 1, Ravel.
Eu sempre escolhi o Yuri.
Player 2, Arthur.
Ai, tirando o I é muito melhor.
Player 3, Napa.
Hoje vocês vão conhecer o Calinha.
Calinha?
Ah, ele perdeu esse negócio.
Você vai conhecer o Calinha, cara.
Você vai conhecer também, cara.
E os dois novos strikers, Arima.
E aí, pessoal, apelar é uma arte. É
soquinho,
cara.
Caraca. E o Eite.
Ai, escolheu com o botão de estar.
Exato. E aqui seu host, Thiago Icari. E hoje nós vamos falar sobre uma das melhores franquias de luta de todos os tempos.
Street Fighter.
A gente já falou do Street Fighter.
É um dos mais baixados, por sinal.
A gente vai falar sobre KOF, Duty.
The King of Fighters. Round 1. Do 94 até onde o saco da gente aguentou, King of
Fighters. Alpha Free!
Alpha Free, beleza.
Então, pessoal, vamos falar então de The King of Fighters. Quem quer começar falando? Na verdade, eu tenho uma pergunta muito boa. Qual foi o primeiro King of Fighters que vocês jogaram?
O 94, no fliperama.
97. O primeiro que eu joguei foi 96, eu acho.
94
eu
também.
Não joguei nenhum, vale?
É, o meu primeiro também foi o 94.
Então, eu joguei o 97 no PS1, cara.
Caraca, velho. Depois
que meu primo me apresentou o fliperama, tá ligado?
Rapaz, eu lembro que quando eu ia no fliperama e eu conheci o KOF 95, eu nunca mais quis jogar o 94 porque eu gostava de editar o time.
Eu nunca
sabia jogar com todo mundo do time. Time do Japão, eu detestava jogar de Goro Diamond, bicho.
Só uma coisa, editar o time era uma coisa fantástica, mas eu senti falta das bandeiras do 94. Aquilo era um negócio que devia ter ficado pra sempre.
O Brasil nunca teve um time tão respeitoso.
É verdade.
Raiden, Ralph e Clark, rapaz.
É os melhores personagens brasileiros do videogame, eu acho, cara.
Mesmo ele não sendo brasileiro.
É, porque isso,
porque
isso
todos
foi...
os outros eram blanca.
O Lucas, obviamente, como a gente sabe, é um brasileiro nato. Nós conhecemos.
Exato. Na verdade, todos os brasileiros dos jogos não são brasileiros, tá ligado?
Exatamente.
O Ralph e o Clark, eles... depois foi adicionado ao lore da história deles, que eles são soldados americanos. Que passaram pelo treinamento na Floresta Amazônica.
Na Floresta Amazônica, e só isso.
Exato.
Inclusive o Clark é argentino.
Ele é lá da América Latina.
Exato, todo mundo sabe que Buenos Aires é a capital do Brasil.
É coisa
que eu tô falando,
né? Todo mundo fala espanhol aqui, né, cara?
É claro, né?
O jogo ele foi criado essencialmente para juntar várias franquias da empresa chamada SNK, colocar todo mundo no mesmo jogo e lançar algo que seria o semelhante ao... Acho que com certeza veio antes, né? Acho que não existia isso ainda não. As franquias da Capcom misturando com a Marvel e
Na verdade
é assim, né? O King of Fighters... Ele é um filho, tá ligado? Primeiro, de Street Fighter, né? Porque jogos de luta como a gente conhece hoje, eles vêm diretamente do Street Fighter, do Street Fighter 2, não é? Uhum. Só que ele ainda é a junção de outros jogos, que é o Fatal Fury e o Art of Fighting, né?
O Ikari Soldiers, que é da onde vem o pessoal do...
Do Brasil.
Do Brasil. Né? E tem o da Atena lá. Como é o nome, tá?
Shingen Sai.
Não. Não é o personagem, não. É o jogo.
Ah. É o jogo deles. Não lembro.
Psycho
Soldiers.
Não é Psycho Soldiers, isso. Não. Vamos traduzir numa tradução livre como Uma Aventura na China.
Tu tá falando sério?
O
peraí, no, a pergunta do começo, que qual foi o primeiro The King of Fighters que você jogou? Contaria o...
Art of Fight?
É, o Fatal Fury, Fatal Fury.
Não. Ah, velho, assim, eu...
Mas Fatal Fury tinha título de The King of Fighters também.
Tinha The King of Fighters na história de Fatal Fury, então, quer dizer... Então quer dizer que vale. Foi o primeiro The King of Fighters que participou.
É porque, se você parar pra pensar, o conceito dos dois jogos é o mesmo. A questão é que o The King of Fighters ele acanalhou o conceito juntando personagens de outros jogos e não se preocupando muito com lore de nada, entendeu?
Assim, eu não diria até...
The King of Fighters 94? É um cara que é traficante de armas e é muito rico e gosta de... ele faz estátua de grandes lutadores, inclusive.
O nome desse cara é o Hugo Bernstein.
É. E ele tem uma estátua do Gaio.
Exatamente.
Que foi uma provocação, pessoal.
Foi uma provocação que fizeram, ele tem uma estátua do Gaio. E
sempre teve, né, cara, a provocação entre as duas empresas.
É verdade.
Hoje em dia é mais amigável, né, cara?
Exato.
Hoje em dia é mais...
Depois do Street Fighter vs. The
King. É, chuse um destes.
Vs. SNK, cara. Eu acredito em tudo.
Pois é.
Mas sempre foi uma brincadeira sadia, tá ligado? Tipo, o Dan, tá ligado? Ele é uma mistura do Kyo com o Robert.
É o Dan, é a resposta, na verdade.
Exato, é a resposta.
Mas é porque o Robert e o Ryo é Ryo e Ken descaradamente, velho.
Exato.
Só é invertido,
os dois, né? Os dois são Ryo e Ken.
Só é invertido, né? O pobreto é o loiro, que luta sério. E o garanhão pegador de mulher latino é o moreno de cabelo escuro.
México!
E eles não são mexicanos.
É, agora assim, um detalhe que, tipo, pra o pessoal que não jogou o primeiro, pode até estranhar, mas é como a gente tava falando antes, você não escolhia os personagens, você escolhia os trios. Tá ligado? Isso era um negócio, às vezes, muito limitador. Porque, por exemplo, no time do Japão que tinha o Kyo, em compensação tinha o Goro, tá ligado? E nessa época o Goro era um personagem muito ruim.
Tá ligado? Então, assim, amarrado, difícil mesmo.
Exato.
Não
então,
é que,
então, assim, às vezes você tinha que ter... O time do México acabou ficando muito apelão e o mais jogado, porque era pra... Praticamente o Ryu e o Ken, tá ligado? Que era o Robert
e o time Street Fighter,
Ryo,
cara.
O Ryo.
É o time Street Fighter, cara, do...
Pois é, tá ligado?
E o Ken e Akuma, né? É o personagem mais ágil, o personagem mais forte, um pouco mais pesado e o chefão deles dois, né?
Que quem quem é o trio Ryu, Ken e Akuma?
É o Ryu, o Robert e o Takuma, Mr. Karate.
E nessa época o Akuma ainda não era bom. O Takuma não era muito bom, não. Nessa época ele ainda era meio travadão.
Ele não era muito roubado como o Akuma era do início, mas o conceito era o mesmo, né? Quando ele entrou no Art of Fight 1 como Mr. Karate, era que ele era o pica das galáxias, né?
Uhum.
No Karate lá.
Então, inclusive, é se eu não me engano, o Ryo, ele foi... Ele era um boss secreto no Fatal Fury Special. Ele era um boss, velho, final secreto.
O Ryo?
Eu sabia não. O Ryo. Foi a primeira aparição dele.
Eu sabia
mesmo. Ah, também sabia não, velho. Joguei essa merda 20 anos e não sabia dessa.
Então, ele a primeira aparição dele.
Particularmente, eu pulei do Street Fighter pro The King of Fighters. Eu não peguei muito nenhum Art of Fighter. Pra não dizer que eu não joguei os outros jogos de luta da SNK, eu joguei o último garoto que saiu. Que é aquele Matou. Que aparece em Rock, que aparece o filho do
Que Terra, é um dos melhores time. Jogos de luta, tipo, da geração arcade, tá ligado?
Pois só
é.
Que
ele veio ali, ele veio ali bem no final. Sim. Ele veio ali bem no finalzinho, o Mark of the Wolves. E ele é muito bom, velho. Mas assim,
os frames dele são muito bons. Os personagens são desenhados, os frames com frames, eu achava muito bonito, né?
Não, com certeza.
O Mark of the Wolves saiu pra o Neo Geo, o Dreamcast, o PlayStation 2 e, se eu não me engano, tem no Xbox Live Arcade.
Tem.
Ah, é?
Eu só joguei no emulador do meu computador.
Não, eu joguei muito em locador. Locadora não, muito em fliperama, tá ligado? Foi assim, eu acho que foi dos jogos de luta, foi o King of Fighters 2002 e o Mark of the Wolves, que eu joguei pra caralho, assim. É tanto que... Não, teve mais um, aquele Last Blade, eu não sei se vocês lembram.
Eu conheço, mas eu também não acompanhei.
Pronto, Last Blade 2 era muito bom.
Um assim, jogo da SNK que nunca entrou no KOF é um Samurai
Showdown.
Showdown.
Pronto, nunca entrou no KOF, mas eu joguei. Haomaru e Hanzo, Galfone, etc.
Só vieram misturar Samurai quando, na época do SNK vs Capcom. Aí começaram a botar alguns personagens do Samurai. Mas antes não.
Pois é, porque era mas muito assim... popular e era a Capcom que tava fazendo o jogo.
Pois né?
E a Capcom chegou aí e disse assim, não, me dá esses Samurai aí que eles são maneiros. Porque se fosse pensar pela SNK, eu acho que ela não ia me estudar não. E aí eu por volta dessa idade, tudo que eu queria fazer era passar a luta todinha em cheiro especial, solteiro especial, cheiro especial, solteiro especial, cheiro especial, solteiro especial. Eu só queria fazer isso a luta todinha, eu achava
que era certíssimo, certíssimo. Eu não faria nada diferente, na realidade eu como exímio nunca joguei nada de King of Fighters, não sei nem como funciona essa barra especial. Eu vou dizer que eu achava que quando inventaram ou copiaram a barra especial em Street Fighter, eu achava uma merda aquela porcaria, porque eu não sabia soltar especial mesmo, aquela bosta.
Eu lembro de quando eu não sabia fazer o movimento do Shoryuken.
O especial, a barra de especial cheia pelo menos deixava os ataques mais fortes.
Não,
mesmo
não,
que não,
não
fosse especial.
Era só pra utilizar.
É, então
na verdade,
assim,
em termos de pensamento pra design de jogo, o King of Fighters ele tinha um problema muito grande, velho. Porque, primeiro que o especial tirava mais da metade do life, mas o ponto principal era, sei lá, três golpes seguidos, você já tirava essa mesma quantidade, tá ligado? A barra de energia era muito mal pensada nesse sentido, tá ligado? E eu, um dia desse eu tava lembrando que eu e meus colegas, né, que a gente jogou muito King of Fighters 95 no Neo Geo, e eram lutas equilibradas, tá ligado? E hoje em dia, assim, eu fico pensando, alguns anos atrás eu acabei achando uma máquina de King of Fighters 95 num buraco que eu me enfiei. E eu fui, sei lá, fiz três golpes, tá ligado? Deixei o cara tonto e já tinha tirado mais da metade do life, tá ligado? Aí você fica pensando, como é que a gente tinha umas lutas tão equilibradas?
E... Não tinha.
Exato, tipo, e no 94 era muito pior, tá ligado?
Os dois primeiros, o 94 e o 95, eles aprenderam a contar com o Orkut, tipo, não tinha.
Mas veja que o 95, ele já tem uma evolução disso, tá ligado? Ele
não, tem não. Tem, sim. Em relação ao 94 tem, mas sim, ainda sim. Era roubado, pô.
Eu acho assim,
sabe qual era o equilíbrio do 94? Era colocar um personagem muito fraco no time muito forte e te vira aí, meu irmão.
Eles tinham esse equilíbrio, tá ligado? De deixar o... É o que eu tava falando antes. Às vezes você, tipo... O Kyo, ele era muito forte, tá ligado? Assim, não era tão apelão quanto o Robert e o Ryo. Ele não era tão forte quanto o Ryo, mas em compensação, assim, eu particularmente sabia jogar muito bem com ele até no 94. Só que você tinha o Goro, que era tipo um personagem muito ruim, e o Benimaru, que os golpes dele tinham uma movimentação mecânica muito, sei lá, não sei se era pra idade da gente, mas era muito complexa, tá ligado? Tipo, a energia, aquela primeira magia do Benimaru, sei lá, aquele Naibink, alguma coisa assim.
Haikuken?
Eu não lembro.
É o quê?
Kikuken.
Pronto. Não. Ele era um Shoryuken, tá ligado? E tipo, naquela época pouca gente fazia.
Quem é que tinha um Shoryuken? Peraí, quem é que tinha esse Shoryuken?
Não, ele não tinha um Shoryuken. O movimento... o movimento pra se fazer a magia comum do Benimaru... Era um movimento de Shoryuken, tá ligado? Você via muito maluco fazendo e o personagem pulando lá na frente, tá ligado?
No lugar de ser meia lua pra frente, era frente, meia lua pra frente.
Exato, tá ligado? Entendi. Então assim, ele tinha uma mecânica mais truncada, tá ligado? Era muito fácil você ver maluco zerando 200 vezes com o trio do México, tá ligado? Porque era o que tinha jogabilidade mais próxima àquela do Street Fighter, tá ligado? Que era o nosso referencial de jogos de luta, tá ligado?
Depois de Street Fighter, quando você pega um jogo de luta, a primeira coisa que você tenta é dar meu lua pra frente e soco, cara.
É uma verdade completa. Você faz aqueles três movimentos básicos. Meia lua pra trás e chute, pra ver se ele tem alguma voadora. Meia lua pra frente e soco, pra ver se ele tem alguma magia. E tenta dar o Shoryuken, tá ligado? E, sei lá, 80% dos jogos de luta tem isso.
Se nada disso funcionar,
é por isso que frente. E é por isso que na época, o nome desses personagens que tem... Na verdade não é o nome, é como se fosse a classificação deles. Esse personagem que tem Hadouken, Shoryuken ou uma boa movimentação é Shotou, a classificação pra eles. E por isso que fez muito sucesso o time do Ryo, Robert e Takuma. Uhum. Porque tanto o Ryo como o Robert tinha o famoso Hadouken, diferente dos personagens de King of Fighters.
O King of Fighters 95, eu tô
jogando... Não me diga um absurdo desse, rapaz.
Cara, eu adoro o 95,
velho. Pelo menos, não é o 2002. Eu detesto 2002.
Um dos piores.
2002 era muito bugado, velho. Era muito
como infinito. Aquele
3D? Não.
Qual foi aquele que era?
O 2002... É o
2002 foi o segundo Slugfest que eles fizeram. Foi pra fechar a saga dos Nests. E aí eles botaram o Gal porque disseram, por que não colocar o Gal?
Why not? Por que não botar o personagem três vezes mais apelão? Por que não?
Por que não, né? Vamos reinventar o Omega Rugal.
Mas você está...
Afinal, ele disse que voltaria no spoiler que a gente não começou a falar ainda.
Pô, velho, assim, aí... No King of Fighters 95, primeiras inovações. Você pode escolher três personagens de qualquer trio, tá ligado?
Isso era bom.
Então, eu acho que foi aí que começou as grandes ondas de apelação.
Foi nada. Vamos fazer um trio, vamos colocar
e
aqui.
Aí... Deixa eu ver.
Mike Bison, Akuma.
Entrou o antagonista. Entrou o antagonista do personagem.
É, eu não diria nem antagonista, sabe? Eu diria rival mesmo.
Inclusive, eles chamam o time principal, né, do Kyo de Hero Team o time do Iori de Rivals Team.
Eu digo que esses nomes foram definidos pelo time vencedor.
O povo diz que a SNK, ela assume que a zerada do time do Kyo é a zerada oficial até o 98. E no 98 não faz muita diferença, porque o 98...
Exato, é a história é a mais horrível possível.
A partir do 99 até o
2001,
o 2002 é whatever, que é outro Slugfest, é o do time do K, que é a zerada oficial.
Uhum. E em todos eles ainda continua, querendo ou não, a influência forte do Kyo, tá ligado? De qualquer maneira, sim. Mas eu vejo assim muito no 95 que começaram... É assim, no 94 você podia fazer combo, mas os combos não eram... Primeiro que não eram... Não aparecia na tela a quantidade. E era meio que ser um golpe realmente muito rápido pra fazer combo. No King of Fighters 95 não, você já tinha um pseudo combo. Ainda não era um sistema realmente implementado de combos. Mas você já sabia, sei lá, pular com chute, soco forte e usar algum golpe, tá ligado? Que derrubasse o personagem.
Encaixava rápido.
Exato, já, você conseguia encaixar e já conseguia deixar o personagem tonto, tá ligado? Pra ou soltar um especial ou começar um outro combo só pra tirar mais life, tá ligado? Era, sei lá, eu acho assim, apesar do 96 ter tido um controle melhor, tanto da barra de energia quanto dessa questão de combo, eu acho que o 95 ele era muito mais visual com isso, tá ligado?
Uma das coisas que eu acho interessante falar é que você entra dentro do contexto de quem são as famílias Kusanagi e Agami, né? Uhum. São famílias que são ligadas ao deus Orochi, que eu não lembro mais da onde porra esse deus ele veio, mas ele existe tinha uma religião
aí. É, não, da mitologia. Orochi não é como se fosse um deus do fogo ou algo assim pra eles?
Não, não.
Do sol.
É, algo assim.
Orochi é o deus cobra, tá ligado? É a Orochi no Yama e Orochi no Yata, alguma coisa assim. Que é a cobra de oito cabeças maluca lá, tá ligado?
Ele existe.
É verdade.
Pronto, é isso mesmo.
Tipo, lógico, tem diversas representações, né? E como a cobra significa renascimento, né? Vida eterna.
Ouroboros, então vida própria casa, essas coisas.
Exato. Então é por isso justamente que o Orochi, tipo, não pode ser morto, tá ligado? Ele vai e entra num sono e depois de não sei quantos anos ele vai acordar novamente.
Aí entra as famílias responsáveis por selar esse desgraçado.
Que, né?
Que
é
foi
a
família do Izanagi, a família Kyo? Do... É.
Yagami
e a família da Shizuru, que ela ainda só vai aparecer no 96.
É. Na verdade,
que
no
são
95...
o que chamam dos três tesouros sagrados.
Só uma coisa, no 95 não aparece nada da história de Orochi.
Exatamente, porque foi uma coisa que eles construíram em cima
pro 96.
Da trama do 95. Eles prepararam no 96. Tanto que no 96 você tem já aquele especial duplo do Yori, no qual ele derruba o cara no chão, um fúria de sangue.
É porque no 95 você tinha duas formas de soltar especial. Ou você enchia a barra completamente, segurando o soco fraco, o chute fraco e o soco forte. Você esperava, você segurava por um tempinho a barra e enchendo.
Ou você ficava com pouco life.
Exato, você ficava com pouco life e você entrava nessa. No 96 ele já implementou que se você tá com a barra cheia e você tá com life piscando, você tem um, sei lá, o super especial, tá ligado? O Extreme. Que é uma versão bem mais forte do seu especial. Exatamente. E a maioria deles tinha uma animação extra, tá ligado? Essa, por exemplo, do Yoro. O Yoro, no lugar de dar um combo comum e explodir o cara, ele derrubar o cara
no chão. No lugar de rasgar o cara em pé, ele derruba o cara no chão e começa a bater. A cabeça do cara no chão e berrar feito maluco, né? E você fica, o que porra aconteceu com esse cara?
Foi aí que ele começou a gritar, tipo, chore, grite e morra, ou algo assim, em japonês.
Eu acho que ele sempre teve esse linguajar de morra, desapareça, se manda na minha frente, eu tenho nojo de
Yori,
você. Yori feelings.
Yori boy revoltinho.
Exatamente. O engraçado, porque se você olhar a ficha dele... Ele é dito como um cara que odeia violência.
Exatamente, ele odeia violência.
Tá ligado?
Segundo a ficha dele.
Ele é um baixista, pacifista, não. Odeia violência, mas é um cara
pensar,
muito.
Ele é um emo, pô.
Um emo japonês.
Exato, tá ligado? Ele é o.
Mãe de Orochi se cortando nesse momento enquanto escuta o podcast.
até a franja ele tem, né, cara?
É mesmo, velho. Ele tinha franja antes de ter inventado a franja.
E ele usava aquela roupa de...
Roqueiro
maluco. J-Rock maluco, tá ligado? Assim,
com cinto amarrando as pernas.
Cabelo fodido também, né, cara?
Eu acho que aqui é o cabelo natural dele, nem fodido.
Também não, acho que isso também não é não.
Agora ele tinha a rasteira mais invocada do jogo de luta, cara.
Ele dava a rasteira, se não pegou, você leva o counter, tá ligado?
É porque era demorado pra retirar.
Demorado.
Exato.
Ele era o Kyo um pouco mais pesado, né? E causando um pouco mais de dano nos hits básicos. Ele tinha um pulo que não ia muito alto, mas ele tinha uma distância maior. O que na época, no 97, quando ele teve aquela versão Fúria de Sangue dele, né, Orochi? Roubado! Porque como ele não pulava pra cima, ele pulava pra frente, você conseguia dar um susto se aproximando do cara do nada, tá ligado?
Era terrível, velho.
Era roubado demais aquele Ori, cara.
É assim, né? E em compensação, tipo, o Kyo, ele conseguia soltar o especial dele. E mesmo se não pegar, tirar dano, enquanto o Iori, se ele soltasse o especial dele e você defendesse, ele só encostava em você.
Exatamente.
Então, ou você dava um balão no cara, ou você já emendava algum golpe.
Ele era bem mais vulnerável nesses aspectos.
Exato.
Eles tiveram a audácia de lançar quatro bosses aí, quatro chefes. Antes de você ver uma zerada.
E tinha... tipo, o trio anterior ao Orochi mesmo. O verdadeiro, né? É Orochi Team, por sinal, o nome
dele. Você enfrentava primeiro o Leon Orochi e o Iori Orochi. Depois tinha esse trio novo, todos transformados já, com golpes diferentes e tal. E por último, era o Chris, voltava e se transformava no Orochi. Quatro chefes, pô. Não tinha necessidade disso.
E é por isso que todos aqui concordamos que King of Fighters é o jogo de luta com os bosses mais apelões.
Exato, velho.
Eu sofri muito pra zerar aquele jogo. Cara,
foram muitas fichas. Eu gastei quase 3 reais de ficha.
Não, eu conseguia matar o Orochi de primeira, eu tava com um time que eu sabia jogar. O Orochi sim. Mas porque a AI dele permitia. Porque se a AI quisesse apelar, não tinha como ganhar.
Ele tem um especial na tela toda, pô. Que...
Exato.
Ele tinha aquele especial de puxar a alma que praticamente matava, né?
É, e às vezes ele trancava o cara no canto e soltava aquele especial que ele começa a puxar o cara, tá ligado? Então ele fazia... Eu não sei vocês, mas eu frequentei muito fliperama nessa época e era batata assim, tipo, a máquina nunca tava... São 8 dificuldades que essas máquinas normalmente têm. Ela nunca tava no 4, tá ligado? Ela tava no 6 sempre. 6 pra 8. Mas eu já vi maluco botar a máquina no 8 e se você consegue chegar no Orochi, que é muito difícil, é só especial, encosta o cara no canto e solta aquele, tá ligado?
E tentar no emulador.
Cara, mas é absurdo.
Ô, Ikari, isso ele fazia de propósito, deixar a máquina mais difícil?
Sim,
pra
sim.
Pra você gastar muito mais ficha, cara.
É, pô.
Às vezes,
depois a máquina tava lá 3 meses, todo mundo já cansou de fazer combate, já cansou de zerar, tá ligado? Aí... Não, vamos aumentar a dificuldade da máquina aí pra ver quem zera, tá ligado?
Às vezes a própria galera podia, né? Mas você aumentando a dificuldade, a chance de você chegar e a máquina estar ocupada, porque pelo menos aonde eu jogava, você pedia pra dar duelo. Você não chegava botando a ficha, não. A maioria dos lugares você chegava metendo a ficha. Mas lá a gente respeitava. Principalmente quem não era conhecido da gente.
E tava zerando com o trio feito, tá ligado?
Dava uns moleques jogando e tal. E você subia a dificuldade, era uma forma que você fazer. Eles evitarem tomar o seu tempo lá e você ter que esperar ele.
Agora era o seguinte, nenhuma máquina assim eu vi, ela não chegava. Mesmo quando ela tava nova ainda, ela já chegava. Nunca chegava no médio, por exemplo, no 4. Sempre era dos 5 ou 6 pra lá. É, tipo, eles não
a média era 5 ou 6 mesmo, eu acho.
Mas nunca ficava na média, pô. Era sempre já no
dos rounds. Porque senão você não perde ficha, pô. O cara ganha, você perdendo, tá ligado?
Provavelmente a configuração de fábrica mesmo dos fliperamas.
Não, mas é simples assim, porque principalmente, sei lá, a partir de 96, 97, era muito fácil você achar aqueles arcades com a máquina mesmo dentro, sabe assim? Ela não era só do The King of Fighters, por exemplo. Ela era praticamente um emulador gigante.
Não, mas a máquina de fliperama da SNK era essencialmente um Neo Geo e um cartucho gigante.
Exato.
Exatamente.
Você só trocava o cartucho.
Então assim, era fácil quando o cara tava começando a configurar as coisas. Eu sempre tava por lá, né? Eu vi o maluco perguntar, qual a dificuldade? A galera tá pegando muita ficha, a galera tá perdendo muita ficha, como é que tá? Se a galera tava parando de jogar muito o jogo pela dificuldade, ele ia e diminuía, tá ligado? Por isso que eu tô dizendo assim, eu já vi maluco mexer na dificuldade justamente pra
incentivar,
tá ligado? A galera jogar mais.
Quando eu chego, venço umas 3 batalhas, quando vê um moleque enfia a ficha do meu lado, escolhe Rugal e mais 2 personagens apelão.
Napa jogando.
Da máquina, tá ligado? Me tira da máquina.
Eu posso. Você tá vendo a sua história?
Napa jogando comigo lá no Okinawa. Napa, vamos jogar? Vamos, ele. Rugal, eu. Caralho, moleque. Que é isso?
E olha que no Okinawa as fichas eram de graça e podia jogar quanto quisesse.
Eu posso contar uma história?
Envolvia você pode. Jogando com Rugal?
Não, Rugal não, mas envolveu jogando. Era. Primeiro de tudo, sempre que eu fui em Playtime, nunca teve esse negócio aí que. Assim, tu disse que essa educação de, eu posso entrar com um combate aqui, não. A galera ia mesmo e não tem esse negócio de pedir
nada. A minha também dependia
eles
muito.
Eles estupravam a máquina com a ficha.
Os amigos até que respeitavam se você tava com o trio fechado. Mas os aleatórios chegavam pra tirar tua ficha.
Sim. Aí, outra coisa é, eu sempre entrava em combate quando eu via que o cara era, jogava menos do que ele. Ele não existia. Só que
ele era... Nata tá só dando uma olhada assim, aí olha e vê que o cara é ruim, aí corre e compra uma ficha.
Eu era oportunista, eu já tava com a ficha, com minha ficha, eu ficava olhando assim o cara jogando contra a máquina, aí quando eu via que ele era, tava só girando ali aleatoriamente o manche e apertando de qualquer jeito os botões.
Ele estava fazendo o símbolo universal de ele chamar para um combate.
Exato.
Algo muito triste acontece no The King of Fighters 98. Que
não,
foi
é
a versão. Que é a versão Slugfest, que é, não tem história e reúne todos, se não a maioria dos personagens que fizeram parte do The King of Fighters 94 até o 97. Foi um jogo que é bastante popular e tal, mas infelizmente a SNK ela faliu.
É,
e aí ela falhou. Foi comprada pela Playmore, que era uma empresa coreana, sul-coreana. E aí ela virou SNK Playmore. E a partir do The King of Fighters 97, os fãs começaram a se dividir. Né?
Muita entre gente... a SNK e a SNK Playmore.
É, caso... as pessoas, muita gente parou de jogar The King of Fighters completamente porque disse que aquilo não era mais The King of Fighters. E a história
do The King of Fighters, cara.
Pois é, tipo, mudaram o protagonista, que não era mais o Kyo, era o K.
Era o K-Dash.
Como é? Tu já vai pular pra o... Você não tá falando do 98, né?
O 98 é só...
Não muda nada de jogabilidade.
O nome do cara era Casco mesmo.
Considerando que a jogabilidade não vai ter grandes mudanças, acho que a gente era bom a gente enxugar a história e seguir.
Que história?
No The King of Fighters 99, uma organização paramilitar, ela tenta tomar os Estados Unidos e criar uma revolução. Estados Unidos ou é Japão? Bem, ela tenta tomar, dar um golpe militar lá e tomar pra ela e dominar o mundo. Essa organização conhecida como NETS, eu não sei se a pronúncia é essa, tem um S no final. Ela tenta clonando o Kyo e fazendo vários Kyos pra serem soldados.
Que é uma história de merda do caralho.
É, a princípio é.
Não, a princípio não, Ravel. É uma história de merda.
Não, a do 99, eu tô dizendo, a do 99 é uma história de merda. A do 2001 eu acho ela mais maneira.
Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Assim, em termos de jogabilidade, o 99 é o meu favorito. Agora, em termos de história, o 97. Assim, eu não gosto muito de jogar o 97, mas gosto de jogar o 99. Agora eu admito que ele não tem história. A história dele é uma porcaria.
O 99, ele tinha ainda cenários interessantes. Eu lembro que tinha um cenário da chuva, se eu não me engano, do time militar, que agora era simplesmente um time militar, né? Que ele era muito bem animado, pô. A chuva caindo e tal. Eu vou até procurar aqui.
Eu só não gosto do 99 porque tinha o. Aquele Striker, que é um.
Foi
um personagem pra te ajudar lá na luta.
Então. Escolhi agora não 3, mas 4 personagens.
Mais 4, exatamente.
E um personagem ele não entrava pra lutar, ele só era um Striker, que ele tinha um número contado de vezes.
Eu vou falar assim, eu vou ser bem chato mesmo. Eu odiava, velho, o King of Fighters 99. Eu não foi o. Sei lá, o King of Fighters que eu menos joguei. Ele mudou muito, tipo, todos os conceitos que eu tinha de King of Fighters, tá ligado?
Eu acho que, assim, pra mim não foi ruim, porque eles melhoraram consideravelmente a Leona. Eles trabalharam algumas coisas na Leona que não era viável. A Leona era interessante, a versão Orochi dela. A versão normal não era assim, ó, meu Deus, tier 1, né? Você tem que jogar com ela. E não, no 99 eles modificaram, adicionaram o brinco dela, adicionaram...
Não, o brinco ela já tinha desde 97.
Não, em 97 ela tirava a tiara e jogava.
Qual era o cofre que tinha o pai da Leona?
Ele tava no 95 e aí ele volta no 2001. Justamente por causa dessa saga da organização paramilitar dos Nexus. Né? Que por ele ser o militar, né, colocaram ele na história. E ele é um personagem roubado pra caralho.
É, o pai dela é personagem roubado.
É roubadíssimo, ele é totalmente quebrado no 2001. Não tem a mínima condição você enfrentar um cara jogando com ele, o cara que sabe jogar.
Em 99 ele aparece só nas cenas, assim, mas não joga com ele.
É, é. Ele tá de fundo na história, né? E a história do 99, você tem um grupo de, entre aspas, ciborgues, né? De seres criados no laboratório pela empresa, trabalhando pra eles. Só que esse grupo se rebela, que é o grupo do K, o Máxima. Máxima. E quem é que tá com eles no time?
Nessa
Benimaru e o Shingo.
Whip.
O Whip? É o Whip que tá?
Não, ela tá no time do K.
Era o K, Máxima, Benimaru, Nikai, o Shingo e a Buki. Exato. É isso mesmo.
É isso mesmo.
O K e o Máxima, eles estão fugindo da organização, eles abandonaram a organização. E a organização tá tentando dar cabo deles. Né? Não explica exatamente porque o K, como é que chamava K?
Keyash.
É que dash, só que...
É porque o tracinho, a linhazinha, no caso, em inglês é dash. Então ficou K dash.
É como é que chamava, né?
Rapaz, é o seguinte, eu já fui em fliperama e já ouvi a galera chamar ele de Kalinha.
Kalinha.
O apóstolo se virava a linha.
Mas
aí chamava ele de Kalinha,
correto.
O que causava muita confusão. Aí...
Você fala o português correto, você sabe que o nome dele era Caspa.
Cara,
era Cash.
Eu tenho muito trauma de ter ouvido Kalinha, velho. Eu preferia não ter passado por isso.
A cabeça dele parecia um calo.
Tá, mais alguém aqui gosta do K-Dash além de mim?
Não, eu acho ele maneiro. Eu acho ele legal.
É porque eu vejo muita gente falando, ah, ele é clone do Kyo e não sei o quê.
Na verdade, ele não é exatamente. Ele é um órfão que foi pego pela organização e tal.
Então.
O que eles fizeram com o DNA do Kyo foi na luva dele.
Exatamente.
É, por isso que ele consegue usar as chamas, etc. O vilão, que é o Chrysalis,
isso.
Ele Chrysalis. É um clone do K modificado para que
envelhecido no barril
também, para que ele pudesse absorver as informações de luta dos outros lutadores. E essa é a função do campeonato no 99. Tanto que em uma das vitórias o Chrysalis, ele abre os braços e a roupa dele começa a passar os luzes. Né? Que é pra dizer que é ele analisando o estilo de combate. Né? E em teoria, o estilo de combate dele é uma mistura de todos os lutadores. Isso não faz muito sentido, porque eu não vejo ele fazer golpe de ninguém. Só tem golpe dele.
Só tem golpe dele mesmo, é verdade. É.
Apesar dele ter chama, né? Quando ele tá usando aquele sobretudo dele.
É só, é, mas também é só.
Quando disserem que alguém vai copiar alguma coisa, normalmente vai copiar do Kyo.
Rapaz, roubaram os poderes de Ori, né? Recentemente, foi do Kyo. Teve essa reviravolta. Mas aí a saga continua no 2000 com a criação da Kuma, que também concordo que foi um personagem maneiro, eu gosto bastante da Kuma. Na verdade, eu acho que eu gosto dessa. Parando agora pra pensar, eu gosto dessa saga dos Nests toda. Porque eu gosto muito dos personagens que foram criados. Apesar de não gostar muito do Lore. Eu acho o Zero original um personagem maneiro. Eu acho o Ignis um personagem maneiro. Né? Que o Zero ele é como se fosse um general e o Ignis é como se fosse o manda-chuva da Nessus, né?
Uhum.
A Kula foi um personagem que foi criado especificamente para caçar o K. Inclusive ela é chamada de anti-K em The King of Fighters normal.
Ah, o 2000 acrescentou o Ninja lá ali.
Ele é mais ou menos, ele é mais ou menos, velho. Você sabe onde jogar direitinho com ele.
Ele era bom pra combo.
Faz... Olha, na verdade o 2000, ele tem muito personagem que faz combo. Ele tem a Vanessa, ele tem o Seth.
Cara, Vanessa é muito maneiro, velho.
Ela é muito peluda, dizendo, velho.
Eu gosto dessa porra, dessa saga nova, porque eu gostei dos personagens. O Lore pode ser uma bosta.
Tu gosta de Ramon, Rafa?
Ramon não, mas se eu gosto do K999.
Então não diga que gosta desse personagem.
Ele era um tom.
Eu gosto do K999999, foi inspirado no
personagem. Sabe por que eu gosto do 2000? Porque aparece os filhos do Kim Kafun.
É, verdade.
Sim, ele tem filhos. Ele é dois. Tipo, ele tem dois filhos.
No Garou você joga com os filhos dele.
É, justamente. É. No Garou você joga só com eles, os boys.
Só com os filhos
dele. E ambos são muito bons, velho.
E eles têm, cada um tem metade.
Garou é o Fatal Fury.
Você pega Benimaru, que já é gay, e deixa gay. Aí é o Ash.
Aí é o Ash, exatamente.
É, Benimaru eu só descobri que era gay porque me disseram.
Caraca, ele cara. Não é gay, Benimaru não é gay, ele é metrosexual, é o que diz na
é diferente. Ele.
É verdade, é verdade. E, tipo, eu não jogava, eu não via nada. É um
na cara verdade, com cabelo não vem, cima, não vem, não tem um KOF antes do, da, tipo, do Ash, que é o Maximum joguei... Impact.
Ah, os 3D são
o 3D, é, o 3D,
eu
no
não
caso.
Sei nada da história do 3D.
Véi, eu digo o seguinte, eu joguei o...
Tinha a camisa mostrando o umbigo, senão eu sabia
que... É Babylook, ele usava Babylook, é bem animado.
Enfim,
eu joguei... No 3, ele tem uma blusa de oncinha, beleza?
É verdade.
Ainda bem que eu não sabia disso.
Não, não, o, no caso, os 3D, o King of Fighters 3D, que é o Maximum Impact... Pra PS2, se não me engano. É, você ignora a história, porque a história não faz sentido nenhum e não tem conexão nenhum dos outros King of Fighters.
É fora do cano, né?
É fora, exato, totalmente. Do cano. Mas existem umas coisas legais. Por exemplo, você pode jogar com o Nightmare Geese. Não sei se vocês
Nightmare
conhecem.
Nightmare
Geese? É, Geese, que é o Geese lá. O Geese Howard, tá ligado? Você joga com o filho dele, que é o Rock.
Como é o nome da aura do Geese? Que o povo faz piada.
Repulken.
Repulken! Double Repulken!
Você já viu? Você joga com a irmã. Você joga com a irmã do Billy, que é a Lily Kane.
Meu Deus do céu.
É, você joga.
Isso é pra que plataforma?
Big Billy.
Eu vou baixar isso, vou emular aqui, cara. Eu preciso ver isso.
Eu já joguei ele, mas também não manjo nada da história, não.
Eu também não,
velho. Eu vou baixar isso, bicho. Vamos lá aqui no computador. Eu preciso dar uma olhada nessa porra.
Inclusive, você joga com o Hanzo Hattori. No...
Aliás, e cara, tu tem um PS2 aí pra emprestar?
E tem Lolitas no jogo.
Que o, ele escreve no vidro Kill Billy.
Hã?
Kill Billy?
Ravel. Tem duas Lolitas.
Por favor, ignore minha referência e vai embora.
Eu entendi isso.
Por favor, eu entendi também, cara. Tarantino Phillips, tá ligado?
Sejam felizes e ignorem.
Enfim, ignorando King of Fighters 3D, passando pro 11, que agora eles adotaram letras, no caso, né? Números, enfim.
E aí no The King of Fighters 11 entra o Oswald, um personagem que eu achei muito invocado, e
ele é muito foda.
Tiram dele completamente, que ele nunca mais foi mencionado em nada. Legal. Adicionaram um personagem completamente... como é o termo quando você não consegue identificar o sexo do personagem? Olhando
andrógeno.
Andrógeno.
Que é Shion, que você tem certeza que é uma mulher, mas na verdade é um homem.
Cara, andrógeno é sem característica masculina, não?
Ele era cavaleiro de Ares?
Não.
Meninas têm pênis, meninas têm vagina.
Vou mostrar, peraí, mais uma arte aqui, peraí.
Isso aqui é.
Aqui, ó. Isso aqui é um menino.
Ou é isso que o Japão quer dizer pra gente?
Aí, irmão, sim. Como assim? Isso é um menino, velho?
A gente identificar corretamente nesse desenho que a roupa é chinesa.
Qual é o seu problema, SNK, velho? Por que você faz isso?
Ravel, ele era boys?
Era sub-boys.
Ele era sub-boss, na verdade, exatamente. O boss é o Magaki.
Macaco?
Magai,
velho. O que acontece Magari. É que a partir do 2003 são apresentados os antigos, né? Que os antigos, eles são uma seita que o seu líder é um ser que consegue distorcer o tempo. E aparentemente eles não envelheceram, alguma coisa assim.
E aparentemente leve-nos para o seu líder.
Mas eles são seres de. Eles são seres de poderes bem. Todos eles têm uma aparência extremamente bizarra, né? O Mukai, no The King of Fighters 2003, que é um cara negão com umas veias brancas, que transforma o povo em pedra, joga pedra no povo e tem poder envolvendo pedra. O Magaki, que é esse que o White falou, é um personagem que ele é roxo, com luzes brancas no corpo, cabelo branco, braços compridos, cria portais e faz uma zoeira.
Aí já é algo totalmente fora da realidade. Eles colocam algo totalmente fora da realidade. É como se ele fosse um ser além.
De outra dimensão.
De outra dimensão mesmo.
Exatamente. Os líderes dos antigos são como se fossem seres bizarros, semideuses ou algo do gênero. E por último vem aquele que, é um spoiler, mas beleza, a gente tá falando de um jogo de luta que Já é relativamente
antigo. Caralho, se você ficar ofendendo com spoiler de jogo de luta, parabéns.
Você tem um e ainda mais, ainda mais esse jogo com uma história tão profunda, né, cara?
É uma história realmente profunda.
Você tem um problema muito sério na sua vida, velho. E aí você é apresentado pro Saik, que é o líder dessa organização dos antigos, e que ele é o antecessor, o ancião, o como é que se diz? O cara que deu origem à família do Ash. Né? O Ash, que patriarca. É o vilão. Pois é. E aí você, o que é que acontece? Esses antigos, eles estão tentando chegar a Orochi para absorver o poder de Orochi e adicionar eles. Por causa disso, eles tentam capturar os poderes dos três tesouros, que é Shuzuru, o Kyo e o Yori. No The King of Fighters
Chega a mãe do Kyo e diz: tesouro, não se misture com essa gentalha.
Gentalha! Sim, mamãe. Ó, eu posso fazer uma pergunta pra vocês, assim, onde que se encaixa, eu sei que tem um anime, tem um filme e tem um mangá, né, cara?
O mangá do The King of Fighters eu nunca li, o anime, ele fala da história paralela do The King of Fighters 3D lá.
Eu nunca assisti
o máximo impacto.
Eu vi aquele conflito, aqueles OVA.
São conflitos, então, o anime é esses OVA, são quatro, só três, são poucos, né? Que eles falam mais ou menos do conflito que tá tendo lá no downtown, na cidade, que é guerra de gangue, né? Eu lembro até de uma cena de Yori andando no meio da rua empurrando o povo, porque, né, Yori sem ser mal educado, né, Yori.
E ele é contra a violência, nunca se esqueça.
Não, ele é contra a violência, ele não é contra a má educação.
Ele é um neo-hippie.
Ele é pacificamente mais educado, né, Rafa? E aí, enfim, esses antigos deuses, eles estão precisando, e aí, dos três tesouros para poder chegar até Orochi, que aparentemente o muro que o Kyo deu nele, de fato, selou ele em alguma dimensão.
Aquele murro lá foi...
Doeu, brother. Ele botou toda a alma dele, toda a simpatia dele naquele murro. E aí, eles matam a Shinzuru no The King of Fighters 2003.
Né?
E pegam o poder dela, que é o poder do espelho, né? Que ela criava aqueles clones, etc. Os clones de luz dela. E aí, o Ash, na zerada do The King of Fighters 11... ele pega o poder de Yori. E aí os antigos ficam com o poder de um, enquanto o Ash fica com o poder do outro, né? E fica sobrando só Kyo no meio desse mundo todinho, todo mundo querendo o poder de Kyo. No final, o Ash, ele se renega e não auxilia os antigos. E no final do último The King of Fighters saiu, que é o 13, o viado finalmente morre.
Depois de muito
tempo. Em uma zerada, não, o Ash.
Essa foi boa.
O que, na minha opinião, é a zerada mais triste que um jogo de luta vai conseguir ter, velho. E eu parei e disse: caraca, eu tô com pena do Ash, velho. E era um personagem assim. Porque, tipo, não é. O Ash, ele não é aquele personagem que você olha e diz assim: ah, eu não gosto
esse
dele
vai
porque
ser
ele é gay. Você não olha pra ele e diz assim: eu não gosto dele porque é gay. Não é preconceito com a. Por causa do que o cara é feminino. É porque ele é um personagem nojento mesmo. O jeito dele, sabe?
Não só o jeito, como o próprio gameplay dele. O próprio gameplay dele é nojento.
É, pô. Ele anda dando as costas. Ele é todo... Ele se acha. É todo Ramon? Delicado.
Vocês estão falando de Ramon?
Cara, é muito pior do que Ramon, brother. Ramon é um mexicano, pô. Que luta correndo. Não tem nada a ver.
Não, mas Ramon dá as costas, pô, pra andar. Tá cheio de frescura também.
Vocês estão falando aí, eu vou supor que Ramon não é um dom, tudo bem. Go on.
Tu dá as costas também, Napa, para com isso.
Enfim.
O Ash, ele termina por trair a organização e usar o poder que ele conseguiu absorver pra matar o ancestral dele. E aí, quando ele mata o ancestral dele, ele deixa de existir.
Massa é o seguinte, o torneio todo mundo participa de trio, aí os caras estavam lá participando em dupla e não perceberam nada.
Não, eles estavam
não, pô, com Elizabeth. O grupo Ash, é Elizabeth.
O Ash, ele é o boss final.
Ele é o boss. Ah, tá. Ele, na verdade, é o sub-boss. O boss anterior. Porque o boss mesmo é o Saik.
É não, você enfrenta ele Spoilers. Naquele banco. Você enfrenta ele naquele lugar branco, pô. Quando ele
ah, é verdade, é verdade. Foi mal.
É depois do Saik, você enfrenta ele.
É depois do Saik.
E aí ele absorve o Saik. E o Saik diz, agora que nós vamos reviver Orochi. E aí no lugar dele reviver Orochi, ele quebra o portal pra chegar pro Orochi. E aí diz assim, ó, você fez isso, agora nós não vamos poder fazer, etc e tal, e eu vou deixar de desistir. E ele faz, é. E se eu deixar de desistir, você também vai deixar de desistir. E ele faz, é. E eu sei. Ou seja, no final, Ash escolhe se matar, entendeu? Pra poupar o mundo.
Putaria!
Enfim.
Então, pessoal, pra gente terminar aqui, cada um vai dizer o seu King of Fighters favorito e o seu trio favorito, no caso. Arima.
97. E o meu trio favorito é Blue Mary, a Leona e o Kyo.
Arthur.
Não, eu sou o último, porque eu só vou falar pra Diem, porque eu não tenho mais pra dizer.
Não,
pra mim o melhor é o 99. E
só me vale dizer que eu odeio o 2002. Eu odeio o 2002.
O melhor Takuma também tá presente no King of Fighters 99. Meu trio favorito era Takuma, Ralph, Perry e o Strike, podia ser qualquer um.
Vamos lá, Henrique.
É, White. O meu King of Fighters favorito é o 96. E o meu trio, no caso, que eu uso até hoje, é o Ryo, no caso, Sakazaki, o Kim Kafan e o Robert.
O meu King of Fighters favorito é o 95, tá ligado? Assim, de longe. É, meu trio favorito sempre foi, assim, não nessa versão, né, mas no manga de todas, é Benimaru, Terry, caramba.
Do Goro Daimon.
Eu sei.
Personagem de agarrão mesmo.
O Batalão. E cara, gosta de agarrar, meu.
Aí, Ravel.
O meu The King of Fighters favorito, ele não foi lançado no Sumitarama de carro. Ele é
King of Fighters Kyo.
Não. Deus
é King of Fighters Mythologies.
Deus é livre. Na verdade, é o The King of Fighters, é o 2001. Não, 2002. A versão refeita. Que eles tiraram todos os combos infinitos. Lançaram só para os arcades japoneses e para os consoles daqui, que é o The King of Fighters 2002 Unlimited Match.
É verdade.
Por sinal, eu tenho no Xbox. E eu acho que é o The King of Fighters que tem o maior número de personagens que eu já vi. Que ele tem, inclusive, personagens que não fazem nem parte da saga dos Nets, né? Você pode jogar com o Rugal. E o meu trio... Bem, eu gosto muito do Raiden, o pai da Leona. E é muito difícil você poder jogar com ele. Mas nessa versão dá pra jogar com ele. E fazer o trio que eu gosto. Que é Raiden, a Leona e o Yuri.
Porra, é um trio muito foda, velho.
É. Eu tenho certeza que se tivesse o pai da Leona nesse último King of Fighters, o 13 no caso, eu não conseguiria ganhar do Ravel uma vez.
Eu não apelo pra Leona, imagino o que eu fazia com ele, né?
Exatamente. Eu
gosto mais dele que da Leona.
Depois de muitas semanas eu consegui vencer Ravel e da Leona dele.
Faltou o meu King of Fighters preferido. Meu King of Fighters preferido é o Mugen com Omega Rugal.
Ryu
e Apocalipse.